Mateus capítulo 7. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Chegamos no último capítulo do Sermão do Monte. E domingo que vem estaremos concluindo assim esta série de 8 palavras que eu reputo como muito importante para nós. Para mim, em especial, eu aprendi muito ao estudar, ao trabalhar essas palavras. Relembrei muitas coisas, renovei muitas coisas, muitos valores, muitos conceitos. Porque muitas das vezes o tempo vai passando, nós vamos acostumando com algumas coisas, acostumamos com o que já sabemos, mas só saber não resulta em nada, é necessário sermos transformados por aquilo que nós aprendemos. Amém, meus irmãos? E ler a palavra de Deus é exatamente isso, estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus é exatamente isso, estar atualizando na nossa mente, no nosso coração, aquilo que de repente nós já sabíamos, nós já sabemos, nós já cremos, mas com o passar do tempo nós nos acostumamos e deixamos de valorizar tanto. Por isso a Bíblia precisa ser lida, precisa ser estudada e precisa ser pregada. E nós cremos nisso, cremos muito nisso, queridos, na pregação da palavra de Deus. E no meu entender a melhor maneira de fazer isso é através da forma expositiva que nós temos procurado a fazer nesses dias. Os sermões tópicos, eles são bons, na maioria das vezes são motivadores, mas eles não nos levam à profundidade da palavra de Deus. Para nós aprofundarmos mais na palavra, nós precisamos mesmo de estudos expositivos. E chegando aqui no último capítulo, Sermão do Monte, a gente percebe uma conexão das palavras anteriores com essas últimas palavras, dos capítulos anteriores com o último capítulo, entendendo que a grande diferença na nossa vida, na verdade, não é apenas conhecer ou saber a palavra, mas permitir que essa palavra nos conduza, permitir sermos conduzidos por ela, direcionados, guiados por ela, levados por ela, onde Deus quer nos levar. Em Mateus 22, 29, Jesus disse o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O que Jesus disse? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu vejo que Jesus está nos ensinando aí sobre tanto o Logos da palavra como o Rema da palavra. O Logos da palavra é a letra da palavra, e o Rema é o poder da palavra, é a palavra vivificante. E se nós ficarmos só no conhecimento da letra, no conhecimento intelectual, não vai resultar em muita coisa. Nós vamos nos encher de conhecimento, e se não formos transformados, não vai resolver. Mas o que nos transforma é o poder dessa palavra, é o rema. Quando essa palavra chega a nós com uma determinada revelação, quando cai no nosso coração, desce para o nosso espírito, esta palavra de fato e de verdade é o rema de Deus, isso transforma as nossas vidas. Então nós precisamos do Logos, mas jamais podemos abrir mão do rema de Deus. Jesus enfatizou que as pessoas erram, que nós erramos, por ignorância, tanto a letra como ignorância ao poder que tem a palavra de Deus. E alguém disse que a Bíblia é o único livro que você pode ler na presença do escritor. Amém? Porque o escritor é o próprio Espírito Santo. Que coisa linda, amém? Isso é maravilhoso. No início do Sermão do Monte, Jesus ensina ali nas bem-aventuranças sobre o caráter do crente. Em seguida, ele demonstra o efeito exercido sobre a vida do cristão. Jesus vai seguindo no Sermão do Monte e ensina sobre a lei e o crente, como o crente deve lidar com a lei, a importância da lei, mas jamais viver debaixo da lei, mas da graça de Deus. Depois vem falando da função do crente no mundo como sal e luz. Jesus ensina sobre o perigo do impacto que o mundo pode ter sobre uma pessoa. O mundo pode ter um impacto sobre uma pessoa crente. E em seguida Jesus ensina que o mais importante de tudo é a nossa relação pessoal com Ele. Amém? Digo, o mais importante é a minha relação pessoal com o meu Deus. Amém? Mateus capítulo 7, tem a sua Bíblia aberta ou no seu celular, e a gente vai lendo e estudando aqui a palavra de Deus. Versículo 1 ao 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus nos adverte, querido, sobre a crítica e o julgamento, que é uma tendência humana. Quem não tem uma tendência de criticar? Creio que todos nós temos muito essa tendência de criticar, e não só criticar, mas de julgar também o comportamento das pessoas. E Jesus nos chama a atenção aqui para isso, nós devemos ter muito cuidado. Voltando aos versículos, não julgueis para que não sejais julgados. Eu vejo aqui a lei da semeadura e da colheita. Não julgueis para não ser julgados. Se você julga, logo você será julgado também. Romanos capítulo 2, versículo 1, está escrito o seguinte: és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Olha só, te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas, olha só, praticas o mesmo. Talvez não pratica a mesma coisa, mas pratica uma coisa que está no mesmo nível, que faz parte do mesmo contexto, que tem o mesmo significado, o mesmo peso diante de Deus. Talvez você não faça alguma coisa que o outro faz, e você critica o outro, mas você faz uma coisa que aquele outro de repente não faz. Então Jesus está dizendo, cuidado, porque você costuma julgar e criticar as pessoas, mas saiba de uma coisa, você também faz coisas semelhantes, coisas similares, faz coisas similares, então para que julgar? E quando você julga e critica, significa que você também será julgado e criticado, porque a lei da semeadura e da colheita não falha. Ela não falha. Então lembra, quando você for julgar alguém, criticar alguém, que a partir daquele momento você está dando direito legal a alguém julgar você e a criticar você também. Isso é sério ou não é, meus queridos? Então Jesus, no versículo 2... porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. Olha só, o que Jesus está dizendo? Que ao fazer juízo sobre alguém, você também estará sendo alvo do juízo de Deus. Então Deus olha para você, você está julgando, está criticando, você está dando também a Deus agora a legalidade dele julgar você. E Deus pode fazer isso, não é? Deus pode fazer isso. Versículo 3. E por que vês o argueiro? Outra versão diz cisco, né? Tem alguma versão que diz cisco? Cisco no olho, é bom ou não? E por que vês o argueiro ou cisco no olho de teu irmão e não reparas a trave ou a viga? Diz viga aí? Tem uma viga aí na sua versão? Viga? Diga que está no teu olho, olha só, o que Jesus está dizendo? Quem vê cisco no olho do outro, é porque tem uma viga no seu próprio olho. Quem vê um pequeno defeito no outro é porque tem um grande defeito oculto. É isso que o Senhor Jesus está ensinando aqui. Agora, essa é ou não é uma tendência humana? Tendência humana de não aceitar o pecado do outro, porque o pecado do outro sempre é feio. E o nosso, de repente, não é tão feio assim. É isso que o Senhor Jesus está ensinando aqui. Não aceitar os erros dos outros, porque sempre achamos que os erros dos outros são maiores que os nossos erros. Jesus está dizendo, nada disso, você está equivocado. Você está equivocado, só o fato de você gastar tempo, energia e saliva em julgar e em criticar, significa que você já está muito mal. Isso já é um sinal que algo não está bem na sua vida, sua alma não está legal, seu coração não está legal, porque você tem esse comportamento. E às vezes tem algo pior dentro de si. Versículo 4. Ou como dirás o teu irmão, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro ou o cisco do teu olho, quando tens a trave ou a viga no teu? Tirar o cisco do olho de alguém é algo muito delicado, não é, irmãos? Não é muito delicado tirar o cisco do olho de alguém? Por quê? Porque o olho é algo muito sensível. E o cisco, ele pode ferir o olho. Então é necessário muito critério, muito cuidado para fazer isso. Não pode ser feito de maneira abrupta, é necessário fazer com cuidado, com amor, com muito carinho. Em Efésios 4, versículo 15, a Bíblia diz que nós devemos seguir a verdade. Que nós devemos falar a verdade, mas preste atenção. O versículo termina, segui a verdade em amor. Amém? Diga, segui a verdade em amor. Devemos falar a verdade sempre, irmãos. Mas como? Em amor. Em amor. Não basta falar a verdade precisa ser falada, mas ela tem que ser falada em amor. E talvez aí é onde nós nos equivocamos, e achamos que porque é a verdade, podemos chegar e arrebentar. Não! Devemos falar em amor. Amém, meus irmãos? Devemos falar em amor. Então, se você falar algo para alguém, e essa pessoa se sentir ferida, mesmo que seja verdade, qual devia ser o nosso comportamento? Pedir perdão, falar, querido, querida, perdoa-me porque eu não falei em amor como deveria. Isso é muito ruim, não é? Isso é muito ruim, então nós precisamos de realmente aprender a falar em amor. Amém, meus irmãos? É necessário aprendermos a falar a verdade, mas falar a verdade em amor. E às vezes nós queremos tirar o cisco do olho do outro no tapa. E não é assim, não é? É com muito cuidado, com muita perícia e com muito amor. Amém ou não, irmãos? Versículo 5. Hipócrita. A Bíblia que está falando, eu não estou falando isso para você não, tá? Só estou lendo a Bíblia, tá bom? Amém, irmãos? Tira primeiro a trave ou a viga do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mas é verdade. Às vezes agimos como hipócritas quando julgamos e condenamos alguém. Porque nós também temos defeitos, nós também não somos perfeitos. E quando não aceitamos os defeitos dos outros, Jesus diz que nós somos hipócritas, irmãos. E cá para nós, se nós formos pesar para valer, se formos verdadeiros e sinceros, todos nós já tivemos o nosso momento de hipocrisia, sim ou não? Não é? E às vezes nós nem percebemos que estamos sendo, mas estamos sendo. Às vezes achamos que estamos muito bem na fita, mas de repente não estamos. E Jesus nos adverte sobre isso, que nós também temos defeitos, pecados, deficiências similares à do nosso irmão ou da nossa irmã. Há uma diferença sobre crítica e hipercrítica. A crítica é uma coisa honesta, a crítica é uma coisa que vem com o propósito de analisar, fazer uma análise da situação. A hipercrítica já é uma coisa exagerada, é onde a pessoa já derrama as suas emoções, a sua raiva, às vezes o seu ódio, o seu descontentamento, não é? E ser crítico não é não é totalmente errado ou mal, mas ser hipercrítico, sim, é algo terrível. Paulo, em Romanos 14, te aconselho a estudar o capítulo 14 de Romanos, não temos aqui tempo para ler todo ele, e nem estar meditando nele, mas o apóstolo Paulo faz ali algumas coisas, fala algumas coisas muito importantes. Eu quero ler só uma parte de um versículo. Paulo diz assim, ó, uns fazem diferença entre comida e bebida, outros fazem diferença entre dia e dia, mas outros não. Interessante isso, né, irmãos? E nós, com aquilo que nós aprendemos na igreja, aprendemos até na Bíblia, e principalmente do contexto cristão religioso, nós temos algumas definições para nós, pessoais, não é? E alguns segmentos guardam dias, outros não. Alguns segmentos podem comer uma coisa, outros não. Alguns podem beber uma coisa, outros não. O que que a Bíblia nos ensina sobre isso? Que nós não fomos colocados como juiz sobre os nossos irmãos, sobre ninguém. Quem faz diferença de comida, bebida e dia, cada um tem isso bem definido na sua mente, é o que o apóstolo Paulo diz. Cada um tem isso bem definido. Você acha que pode comer carne? Come. Você acha que não pode? Não come. Entendeu? E Paulo diz, aquele que faz para Deus, e o que não faz também para Deus não faz, não é? Deve guardar o sábado. Se você faz para Deus, amém. Se não faz para Deus, também amém, não é? Certo? Não faz diferença de dia e dia. O apóstolo Paulo é claro sobre isso, sabe? Aí começa a entrar outras coisas. Pode isso, pode aquilo, ou pode ou não pode, sabe? Pasmem vocês, segurem na cadeira. Um dos maiores pregadores que houve na terra, chamado Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores, ele fumava charuto. Não servia hoje para ser nada nas nossas igrejas, mas foi o príncipe dos pregadores, não é? Mas a religião prega que quem fuma vai para o inferno porque fuma. Onde está isso escrito na Bíblia? Não é? É claro que qualquer vício, que qualquer dependência, seja ela qualquer for, que prejudicial ao nosso corpo, não está legal, não estou motivando ninguém. Mas quero ajudar aquelas pessoas que às vezes têm dificuldade, porque tem pessoas que às vezes não conseguem ficar na igreja, porque têm dificuldade de deixar um determinado tipo de vício. Eu quero dizer o que com isso? Quero dizer que bom mesmo é você vencer, mas se você perseverar, Deus te liberta de qualquer vício. Deus te liberta de qualquer vício. Mas o que leva uma pessoa para o inferno não é determinado vício. O que leva uma pessoa para o inferno é a falta de Jesus na sua vida. E as pessoas sempre dizem assim, você já ouviu demais isso é muito comum. Eu, para ser crente, está fácil, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não adultério. E o outro fala assim, nossa, o fulano é quase crente, só falta ir para a igreja. Não, só falta receber Jesus na sua vida. Só falta arrepender dos seus pecados, não fuma, não bebe, não adultera, não mente, não rouba, mas não tem Jesus na sua vida. Vai para o inferno sem tudo isso. O que leva uma pessoa para o inferno é a falta de Jesus na sua vida, é não reconhecer que é pecador, é não confiar na graça e na salvação. Todos nós somos pecadores. Nossos pecados podem ser até diferentes uns dos outros, mas todos nós somos miseráveis pecadores. E se não for a graça de Deus e a pessoa de Jesus vir aqui na terra, nada seria proveitoso em nós. Então é Jesus na nossa vida, queridos. Agora, aquele que anda com Jesus passa a ser transformado por Jesus. Qual que é pior? Quem bebe uma bebida alcoólica ou aquele que tem a boca e a língua cheia de veneno? Que envenena todo mundo e contamina todo mundo com as suas conversas, com as suas falácias, com seus argumentos. Qual que é pior? Quem usa qualquer tipo de tabaco ou aquela pessoa que mente? Então há muita gente disfarçada, não é? Atrás de algumas questões assim. Mas Jesus está dizendo que não julgue essas pessoas porque come, porque bebe, ou porque não come, porque não bebe. Não julgue essas pessoas. Não julgue essas pessoas. Tem um irmão nosso muito precioso, e ele não come carne, nada animal há muitos anos. E ele vive me convidando para ir num restaurante vegetariano. Um dia eu estava lá no centro e passei na porta do restaurante vegetariano, eu tinha que almoçar mesmo por ali, falei, eu vou experimentar esse negócio aqui hoje. Que o dia que o irmão me convidar, eu vou estar pronto, né? Deixa eu conhecer. Irmão, eu entrei lá. E eu comi. Se tiver para ir para o céu, se tiver que comer só comida vegetariana, eu vou ter muita dificuldade para o céu. Mas graças a Deus que não é isso, né? Não é isso, sabe? O irmão de vez em quando fala, nós temos que ir. Fala, vamos sim, qualquer hora. Vamos marcar. Eu vou, mas vou sofrer, irmão. Nem um ovinho não pode? Não é possível, né? Não tem, sabe? Mas graças a Deus esse irmão não me condena, não é? De maneira alguma, ele não me critica. Isso é maravilhoso. Tem maturidade, tem respeito. E eu também não posso condená-lo. Mas só fico pensando, poxa, mas como é que dá conta, né? E um dia fomos almoçar na sua casa e a sua esposa fez 2 ou 3 tipos de carne. Falei, mas como assim? Não, ela faz, ela come, mas eu não como. É? Então vou comer sua parte. Mas o importante é isso, não é? Não julgue aquele que é diferente de você. Não julgue aquele que tem comportamento diferente de você. Não julgue aquele que pensa diferente de você. Cresça. Faça tudo o que você puder por Deus e para Deus, mas não queira criticar e condenar os outros. Amém, meus irmãos? Em Romanos 5:8, a Bíblia diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda santos, pecadores. Jesus não morreu pelos santos, Jesus morreu pelos pecadores, para transformar os pecadores em santos. Amém? Aí sim. Não é? Nós somos santos não é porque não temos defeito, não é porque não temos falha. Nós somos santos porque somos santificados ou separados por Deus. Nós até costumamos falar assim, aqui não tem ninguém santo, mas na verdade tem. Biblicamente, teologicamente falando, todo salvo é um santo. Santo não é divino, a diferença é essa. Uma coisa é ser santo e outra coisa é ser divino. Divindade só Deus, é atribuído só ao Pai, Filho e Espírito Santo. Mas santos são aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Embora pecadores, são santos. Amém? Do seu lado tem um santo aí, uma santa aí, ó. Amém, meus irmãos? A Bíblia nos ensina sobre 3 tipos de julgamentos, queridos. Preste atenção nesses 3 tipos de julgamentos. A Bíblia fala do julgamento final, que é o julgamento onde o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes, os salvos dos não salvos, os salvos dos perdidos. Esse é o julgamento final. Um outro julgamento é o julgamento de 1 Coríntios capítulo 11, que fala da ceia, onde o apóstolo Paulo diz que cada um de nós devemos julgar a nós mesmos e devemos perdoar, e devemos assim ter um coração livre para participarmos da ceia. Ele diz, cada um julgue-se a si mesmo. Não diz para julgar uns aos outros, mas cada um julga a si mesmo. Esse é o segundo julgamento, não é? Esse é o segundo julgamento. E o terceiro julgamento é o julgamento também dos últimos dias, onde nós seremos julgados para galardão, amém? Ou para recompensa, julgados segundo as obras que fizemos. Inclusive, presta atenção nisso. Em Apocalipse, esse eu quero ler com você, Apocalipse 14, 13, o apóstolo diz que Jesus, não é? Dizendo, o apóstolo João escreveu, dizendo que as obras dos salvos, ou as obras dos santos, acompanhariam os santos até o seu galardão. Está escrito assim: então ouvi uma voz do céu, Apocalipse 14, 13, uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Amém. As nossas obras, o trabalho que nós fazemos no reino de Deus, nos acompanham, muito ou pouco, algum ou nenhum, vai nos acompanhar. Amém? Vale a pena trabalhar na obra do Senhor, porque chegará um dia do julgamento das nossas obras, não para a salvação. Já está julgado, já está definida a salvação. Aqui é para galardão, para recompensa das obras do trabalho realizado aqui na terra. Amém, meus irmãos? Isso é bom ou não? Maravilhoso. Versículo 6 de Mateus 7. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as coloquem aos pés e voltando-se vos despedacem. Outra versão diz, dilacerem, né? O que são as pérolas? É a palavra da verdade. As pérolas são as coisas preciosas de Deus. A palavra de Deus, as coisas preciosas de Deus. Preste atenção nisso, os cães na Palestina não tinham essa regalia que os cães têm hoje aqui no Ocidente. Os cães na Palestina tinham outro conceito. Não era o conceito que temos aqui hoje. Eles eram selvagens e perigosos. Ei, espanhol atrapalhado, a gente sai nem o espanhol nem o português. Peligrosos, eu falei em espanhol para ser liberto, né? Então, eram perigosos, eram selvagens, atacavam as pessoas facilmente. Por isso que os cães eram rejeitados, não é? Eram resistidos. E não devia dar, então, essa ilustração que ele fala, porque eles eram os carniceiros da rua também. Eram os carniceiros da rua. E Jesus disse que não devemos dar nem aos cães e nem aos porcos. Para os judeus, os porcos eram o animal mais imundo que existia. Nós, goianos, gostamos da carninha de porco, né? Mas para o judeu, era o bicho mais imundo que tinha. Então, Jesus está usando, falando aos judeus, olha, vocês que reconhecem os cães e os porcos como reconhecem, saiba de uma coisa, as pérolas, as coisas preciosas do reino de Deus, não devem ser dadas a essas pessoas que têm características assim. O que o Senhor está nos ensinando? Eu quero limitar a dizer aos irmãos que pérolas aos porcos e cães é mais ou menos discutir religião, por exemplo. Discutir coisas até da própria Bíblia que não vai gerar conhecimento, não vai gerar edificação nas pessoas, não vai gerar mudança, transformação nas pessoas. Uma vez eu fui convidado a participar de um debate na TV Brasil Central, e eu não quis ir, porque lá estaria eu como pastor, um padre e um líder espírita. E a ideia era o quê? Bater boca, não é? Isso seria jogar, no meu modo de entender, lançar pérolas aos porcos e aos cães. Não estou dizendo isso daquelas pessoas, por favor, não entenda assim. Estou dizendo que isso não resultaria em nada. Não adianta eu discutir a Bíblia. A Bíblia é para ser comida, alimentada. Se alguém quer ouvir de mim alguma coisa que eu sei da Bíblia, que eu experimento da Bíblia, tenho o maior prazer em compartilhar isso com a pessoa. em trazer isso para a pessoa, mas discutir quem está certo, quem está errado, a minha maneira de ver que está certa, a sua está errada, entrar neste campo de batalha, isso eu não entro. Jamais entraria, jamais entrarei. Não é por aí. E às vezes nós temos dentro da família pessoas com conceitos diferentes, de repente até mesmo pessoas evangélicas, mas de denominações diferentes, e começam a discutir um com o outro sobre o que um faz, o que o outro não faz, o que um crê, o outro não crê, porque há divergência de pensamento, de entendimento. Mas a Bíblia nos ensina que cada um deve andar com a luz que tem. Cada um ande com a luz que tem. E não é para a gente ficar brigando, discutindo. Se não for para edificar, eu estarei fora. Amém? E o que é edificar? Já falei isso aqui muitas vezes para os irmãos. Uma coisa é aprender e outra coisa é edificar. Uma coisa é ensinar e outra coisa é edificar. Edificar é construir. Edificar é construir. Amém? E nem sempre as discussões edificam. Elas, às vezes, alimentam equivocadamente e ainda contamina pessoas, não é? Do 7 ao 12, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Vocês lembram de Abraão? Alguém disse sobre Abraão, que Abraão, embora não soubesse para onde estava indo, quando foi chamado para o seu desafio, Abraão não soubesse para onde estava indo, Abraão sabia com quem estava indo. O mais importante não é sabermos para onde estamos indo, mas o mais importante é sabermos com quem estamos indo. Isso é que faz a diferença na nossa vida. E preste muita atenção nisso. Quando Jesus fala, pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, não é uma doutrina absoluta onde você vai pedir qualquer coisa e vai receber. Não é bem por aí. Jesus está dizendo que nós temos um Pai e que nós podemos pedir ao nosso Pai tudo o que quisermos. E o nosso Pai vai nos dar tudo aquilo que o nosso Pai entender que é bom, que é o melhor para nós. Nossos filhos não têm liberdade de pedir a nós tudo, pede tudo. Agora, qual pai, qual mãe que dá tudo que os filhos pedem? Não dá. Não dá. Por várias razões. Uma delas é por segurança. Não é verdade? Há muitas coisas que fazem mal para um filho. Então, pode ser que um dia chegue à maturidade e receber aquilo, mas pode ser que nunca receba. Entende isso, queridos? De repente você pede a Deus alguma coisa, mas ainda não tem maturidade. Ainda não é tempo para você receber de Deus aquilo. E Deus está te protegendo e você não entendeu. Mas a Bíblia não diz para eu bater que a porta vai abrir? Sim. Mas vai abrir no tempo certo e no tempo de Deus. Se for bom para você, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. É importante nós estudarmos todo o contexto daquilo que estamos lendo. E assim entendemos que Deus é um bom pai, Deus é um pai amoroso, que ama os seus filhos, ama tanto os seus filhos que se fez carne e veio morrer aqui na terra. Não tem amor maior do que esse. Mas por amor, muitas vezes ele não abre a porta e muitas vezes ele diz não. Ou pelo menos ele diz espera. Ou ele diz, você não pode. Isso não será bom para você. Amém, meus irmãos? Então, o pai e a mãe responsáveis fazem isso com seus filhos. Deus não faria? É claro que Deus faz isso conosco mesmo, não é? Então, precisamos de orar e discernir o propósito de Deus nas nossas vidas. Versículo 9. O qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem? Nenhum pai, em perfeito juízo, dá ao filho tudo, todas as coisas. mas dará, repito, aquilo que é necessário e aquilo que é importante. Mas Jesus está dizendo, mas se pedir pão, não vai ganhar pão? Sim, pão sim. Mas se pedir peixe, não vai ganhar peixe, vai ganhar a serpente? Não, Deus não vai te dar nada ruim. O que Jesus quer dizer é o seguinte: Deus não vai te dar nada ruim. Se Deus não te der aquilo que é bom para você, que você está pedindo, você acha que é bom, é porque ele entendeu que aquilo não é bom nada para você. A criança vê alguma coisa perigosa e de repente quer. E o pai ou a mãe não dá por cuidado. O que a criança faz? Chora. Mas é porque o pai e a mãe são ruins? Não. Porque amam e não quer ver a criança machucada e prejudicada. Não é assim? Uma criança com uma faca na mão. Uma criança com o dedo na tomada. Mexendo nos aparelhos eletrônicos. E precisa de aprender a não fazer isso. E as crianças aprendem, irmãos. E as crianças aprendem. Precisa ser ensinadas, não é? E nós, como filhos de Deus, precisamos aprender também. Vivemos tempos, irmãos, que cada vez precisamos ter muito mais olhos abertos com os nossos filhos. Meus filhos já estão adultos, né? Já são responsáveis por suas vidas. Mas agora vem os netos. Mas nós temos muitas pessoas aqui que têm filhos adolescentes, crianças ainda, outros que ainda não têm, terão filhos, muitos que nem casados são, mas se casarão. E cada dia nós precisamos muito mais. Eu me lembro muito bem que há 20 anos atrás, o grande problema nosso era a televisão. Eu me lembro que eu me casei e nós não tínhamos televisão. Porque não tinha dinheiro para comprar e eu não queria televisão mesmo em casa. E meu sogro tinha uma televisão preto e branco na casa dele. E não sei por que cargas d'água essa televisão foi lá para minha casa. Eu falei: Senhor, eu não quero televisão aqui. Pus a mão nela e orei: Senhor, queima essa televisão. E queimou. Sabe quando eu fui comprar a televisão? Lá em Cusco, no Peru. Suelen já estava com 10 anos, né? O Tiago mais ou menos com 8, 9 e 8 anos mais ou menos. Comprei uma televisãozinha desse tamanho. Lembra daquela televisão preto e branco, que também ligava na bateria? Petitinha. Desse tamanhozinho. Usada lá no ferro velho. Aí eles conheceram o Chaves, mais o Kiko. Chavo del Ocho. Ele, Chavo, assistiram ali o Chaves. Porque eles estavam sem amigos, estava no momento que precisava. Mas, quando voltamos para cá, já estava próximo de uma Olimpíada, de uma Copa do Mundo, não me lembro. Aí resolvemos comprar uma televisão. Foi aí que nós tivemos televisão em casa. Mas, naquela época, televisão era a maior encrenca do ser humano. Até tem uma brincadeira que o povo fala quando tem muito filho, né? Não tem televisão em casa, é o contrário. A televisão motiva a ter filhos, né? Não sei, essa brincadeira não está certa. Ela só motivava a fazer filhos. Mas só que a televisão passou. A geração agora não é televisão. A geração agora, o problema é a internet. Internet é muito mais complicado, milhões de vezes mais complicado que a televisão. Muito mais complicado que a televisão. Muito mais difícil de ser acompanhado, de ser cuidado. Mas papai e mamãe, abre os seus olhos. Abre os seus olhos. Cuide. Cuide dos seus filhos enquanto há tempo. Ainda há tempo. Depois que são maiores de idade, cada um vai cuidar de si. Mas há um tempo que nós somos os responsáveis. E eu sei que o desafio é grande, irmãos. Eu sei. Eu sei que é difícil. Às vezes eu olho para cada pai, para cada mãe e vejo a impotência deles diante da situação, da realidade. Impotência porque não conseguem, querem, mas não sabem o que fazer, como fazer. E vou te falar uma coisa, é um desafio, não é? É um desafio. Versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo que desejamos que as pessoas nos façam, devemos também fazer às pessoas. Queremos amor, precisamos amar. Queremos respeito, precisamos respeitar. Queremos ser tratados com dignidade, devemos tratar as outras pessoas com dignidade também. E sem dúvida alguma, uma das coisas mais difíceis nos dias de hoje é a relação humana. Por isso hoje se fala tanto em inteligência emocional. Hoje as empresas se preocupam muito mais com a capacidade das pessoas de se relacionarem do que até com a capacidade intelectual das pessoas. Porque não adianta uma pessoa ser muito competente intelectualmente, mas não conseguir se relacionar dentro de uma equipe. E essa é uma situação muito grave nos dias de hoje, em todo lugar, inclusive dentro da família. Porque cada dia que passa, as pessoas têm mais dificuldades em seus relacionamentos. Por isso Jesus nos ensinou o maior dos mandamentos. Amai ao Senhor teu Deus, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E prosseguiu, mas ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, toda a força, e ama o próximo como ama a si mesmo, você pode fazer qualquer outra coisa que vai dar certo. Não é verdade? Se as nossas reações, nossas atitudes forem amor, nós não vamos ferir ninguém, não vamos machucar ninguém. Se for em amor, mas nem sempre fazemos isso em amor. E para terminar, versículo 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Uma porta estreita dá acesso a um caminho estreito. E Jesus ensina isso, irmãos. O que Jesus está nos ensinando sobre isso? Que não tem como ser cristão sem abrir mão de coisas mundanas. Não tem como, irmãos. Não é o que a igreja vai estabelecer que pode ou não pode, que vai fazer de você um bom cristão, mas é você, espontaneamente, com seu coração, perceber, entender que não agrada a Deus determinadas coisas. E como está fácil ser tragado pelo mundo, envolvido pelo mundo, tomado pelo mundo. O mundo cada dia atrai e prende mais as pessoas. Mas Jesus nos ensina que há uma porta estreita e um caminho estreito. Se nós pensarmos sobre a questão do velho homem, porque aquela pessoa que converte ao Senhor, nela ainda está resquício do velho homem, da velha natureza. Se transformou em um novo homem, uma nova pessoa. Mas se não tiver cuidado, o velho homem quer viver. Eu quero dizer o seguinte, que na vida cristã não tem lugar, a porta não passa dois. Na porta da vida cristã não passa dois, não passa o velho homem e o novo homem junto, só passa um, e só passa o novo homem. Então nós precisamos entender isso, e precisamos, de fato, sermos transformados pelo poder de Deus. Mateus 16, versículo 24 e 26, o último texto que eu quero ler nesta noite, para terminar de fato, de verdade. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Jesus está nos ensinando, queridos, que só há um caminho. Só há um caminho, só há uma lógica. Não há dois caminhos. Não existem duas lógicas para o reino de Deus. Ou abrimos mão do que é mundo, do que é mundanismo, embora vivendo aqui ainda no mundo, mas não dominado pelo mundo, ou não estaremos sendo discípulos de Jesus. Ele disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz é um princípio que nós precisamos aprender diariamente. E a vida cristã está exatamente na tomada da cruz diária. Todos os dias, tomar a cruz. E o que é a nossa cruz? O que é a nossa cruz? O apóstolo Paulo disse que foi enviado a ele um mensageiro de Satanás para o esbofetear, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não ficasse vaidoso. E a nossa cruz é exatamente aquilo que não permite que o nosso ego esteja em evidência. Aquilo que maltrata o nosso ego, aquilo que derruba o nosso ego, aquilo que tira de nós o nosso ego de evidência, aquilo é a nossa cruz. É a nossa cruz. E para seguir Jesus, precisa tomar a cruz. E há muitas situações na nossa vida que tornam-se cruz nas nossas vidas. Jesus diz: toma essa cruz e siga-me. Você vai demonstrar que realmente é de fato e de verdade um cristão se você toma essa cruz. E a cruz não é a pessoa que você acha que você está pensando agora. A cruz é algo dentro de você, que não admite na pessoa, que não aceita na pessoa. O problema não está na pessoa, o problema está em você. Tomar a cruz é mortificar o ego, é matar o próprio ego. Amém, meus irmãos?